Muito boa noite, tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano.
Muito boa noite, e atualidade marcada pela entrevista do secretário de Estado da Saúde à ERTS. O Partido Socialista, sem papas na língua, perante estas afirmações, exige reabertura da urgência médico-cirúrgica. Por falar na urgência do Hospital de Tomar, a grande afluência nesta segunda-feira, casos muito urgentes, houve esperas na ordem das 5 horas. E ainda por Tomar, manhã de gelo, termómetros desceram aos 4,3 graus negativos e assim promete continuar.
Exatamente. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai haver nesta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, vento fraco soprando moderado nas terras altas e ainda acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial nas regiões do interior. Máximas de 12 graus para Castelo Branco, 13 para Lisboa, 15 para o Porto, Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém e Évora e 18 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Começamos com uma indicação de última hora. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência do despiste de um trator. O alerta diz respeito à localidade de Cabrito, concelho de Abrantes. Por aquilo que a ERTS apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o veículo agrícola embateu num poste de telecomunicações, derrubando mesmo esta estrutura. O condutor caiu face à violência do embate e sofreu ferimentos considerados como graves. Ainda por falar-se de sinistralidade rodoviária, 3 pessoas ficaram em estado grave, entre as quais uma criança, na sequência de um acidente que envolveu 5 viaturas. Aconteceu neste domingo na variante do Bom Amor, concelho de Torres Novas. Houve ainda registro para ferimentos ligeiros em mais 3 pessoas, sendo que do número de vítimas, num total de 6, 3 tiveram que ser desencarceradas. O alerta chegou aos bombeiros pelas 18h20 e, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram enviados para o local 25 bombeiros de Torres Novas e entroncamento, apoiados por 12 viaturas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois da CDU e do PSD, agora a reação do Partido Socialista às afirmações de Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde. Recorde-se que o governante, em entrevista exclusiva à ERTS, disse que o Hospital de Tomar não voltaria a ter urgência médico-cirúrgica, palavras que causaram estranheza no Conselho, até porque era convicção de que esse serviço, pelo menos em médio prazo, pudesse regressar à unidade de Nossa Senhora da Graça. A verdade é que o PS, neste caso a Conselho de Tomar, partido que suporta o governo, não foi meigo nas palavras de reação face ao cenário dado como certo por Manuel Delgado e referiu em comunicado enviado para a ERTS que exige a reabertura da urgência médico-cirúrgica no Hospital de Tomar, recordando que está em causa uma valência encerrada em 2012 com o município e governo liderados pelo PSD. No mesmo texto, os socialistas sublinham que a Assembleia da República aprovou nesta legislatura, com a abstenção do PSD, a reabertura da valência em Tomar num projeto de resolução onde o deputado tomarense Hugo Costa foi o primeiro subscritor. O governo é obrigado a cumprir as resoluções do Parlamento. Dessa forma, quaisquer outras afirmações não fazem sentido. Sublinha este mesmo texto. A Conselheira do Tomar recorda ainda que nos últimos 2 anos foi possível a reabertura do internamento em medicina interna em Tomar, encerrada em 2012, a aquisição do serviço TAC. Estes investimentos inverteram a tendência de encerramento de valências do hospital. Refere o texto que, a finalizar, garante que o Partido Socialista, através dos seus eleitos na Assembleia Municipal, irá apresentar uma moção sobre o referido assunto durante a próxima sessão. E na última sexta-feira, Duarte Marques e Hugo Costa, deputados de PSD e PS na Assembleia da República, analisaram a recente entrevista do secretário de Estado da Saúde à ERTS. Declarações essas em que Manuel Delgado, recorde-se, deixou claro que o Hospital de Tomar não irá voltar a ter urgências médico-cirúrgicas dentro dos próximos anos, uma vez que o objetivo é canalizar esta valência exclusivamente em Abrantes. Por ocasião do Médio Tejo em revista da ERTS, Hugo Costa deixou claro que não concorda com as palavras do secretário de Estado.
O Partido Socialista, em Tomar, em primeiro lugar, até porque sou presidente do PS Tomar, mas também na Assembleia da República, defendeu sempre, e até através de um projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou, a existência de urgência médico-cirúrgica em Tomar. Mas o Sr. Secretário de Estado está, nos termos legais, tem a obrigação de, dentro daquelas que são as limitações óbvias, fazer tudo para cumprir as deliberações da Assembleia da República. E nesta sessão legislativa foi aprovado um projeto, na sessão legislativa não, nesta legislatura, foi aprovado, na sessão legislativa anterior, foi aprovado um projeto de resolução do Partido Socialista, mas também, também de outros partidos, em que era claro a solicitação de urgência médico-cirúrgica em relação aos três polos. Por isso, em relação a essa matéria, o Sr. Secretário de Estado, o que disse, tem a minha oposição, porque obviamente continuo a querer e a achar que a urgência médico-cirúrgica em Tomar é importante. Agora, não queria deixar de sublinhar e de ressalvar que há um investimento de 6,5 milhões de euros na região. Nada tenho, pelo contrário, até enquanto deputado eleito pelo Distrito de Santarém, acho muito bem que se invista na urgência da Brandes. A urgência da Brandes é um problema que merece a maior atenção e o maior investimento. Também existe um investimento no Hospital de Tomar, nomeadamente relacionado com os AVACs e com os ar-condicionados e com a própria energia e com a própria área energética, que é importante e que deve ser sublinhado. Por isso, dizer também que o Hospital de Tomar, no último ano, assistiu à abertura do Serviço de Internamento em Medicina Interna, com as limitações que ainda são conhecidas, que também o processo do TAC aparentemente está em fase de estar concluído, e também é importante ter o TAC em Tomar, mas também dizer que o TAC será, na nossa opinião e na opinião do Partido Socialista, um caminho para a urgência também, para além de Abrantes, também está em Tomar, e também nós defendemos que os três polos tenham urgências de qualidade e com capacidade de resposta.
Duarte Marques, também ele comentador da ERTE, disse que as palavras de Manuel Delgado são um balde de água fria no Partido Socialista de Tomar.
Não sei se é mais preocupante a declaração do Secretário de Estado, que é um autêntico balde de água fria no Partido Socialista em Tomar, no Partido Comunista de Tomar e no Bloco de Esquerda de Tomar, se é preocupante a falta de noção que as pessoas têm da forma como fazem política. Ou seja, se esta declaração tivesse sido feita antes das eleições autárquicas, era uma declaração séria e responsável. Fazê-la a seguir, depois de uma campanha eleitoral em que o Partido Socialista e o Partido Comunista, que tinham um vereador nesta área, andaram todo o tempo a dizer que Tomar iria ter médico-cirúrgica e urgência médico-cirúrgica e teria, e que ia ser uma grande proposta e uma grande medida e uma grande bandeira, e que iam defender, se tivesse sido antes, qual teria sido o resultado eleitoral nestas eleições autárquicas? É por falta de responsabilidade de quem exerce o poder que muitas vezes se afasta as pessoas da política. E vamos lá ver, qualquer pessoa de bom senso quer ter uma urgência médico-cirúrgica em Tomar. Era o que mais faltava que o Partido Socialista não quisesse, era o que mais faltava que o PSD não quisesse, era o que mais faltava se a Rádio Hertz não quisesse. Agora, temos é saber se temos gente. É que não é por falta de dinheiro neste momento, é por falta de gente. Falta de médicos, falta de enfermeiros, ok? E falta uma estratégia passada de muitos anos que não temos gente suficiente para o ter. E já falámos aqui uma vez também pelo facto de termos três hospitais. Ou seja, nós não podemos dizer às pessoas temos aqui uma urgência e depois as pessoas chegam lá e aquilo não é mais do que um centro de saúde. Ou que queremos ter cá a medicina interna e depois recorremos a tarefeiros que vêm cá dar o seu trabalho e a sua disponibilidade. Quando andámos a criticar durante anos os hospitais que recorriam a tarefeiros porque não tinham alternativa. E agora nos admiramos que o Governo venha dizer que afinal não vai haver urgência médico-cirúrgica. Mas qual é que é o espanto? A mim só me espanta que as pessoas continuem a prometer e a defender quando na verdade sabem que isso não vai acontecer nos próximos anos. Porque não há nem pessoal suficiente, não há médicos, não há enfermeiros, não há capacidade instalada para o fazer. E portanto, na minha opinião, o que há aqui é um grande frustrado de expectativas das pessoas que lhes foram criadas legitimamente. Porque todos nós sabemos que apresentar um projeto de resolução na Assembleia da República, ninguém é contra aquilo, quando houver capacidade, mas induz as pessoas em erro. Aqui o Partido Socialista em Tomar faz lembrar o Bloco de Esquerda na Assembleia da República. São contra, mas votam a favor. Ou seja, são contra a posição do Secretário de Estado, mas depois baixam a cabeça porque não o conseguem impedir de fazer aquilo que ele diz que tem condições para fazer.
E o testemunho chegou-nos de alguns utentes que durante esta segunda-feira se deslocaram à urgência do Hospital de Tomar. Os tempos de espera para doentes de pulseira amarela, casos urgentes, estão a chegar às 6 horas, quando é recomendado um período de 60 minutos. Segundo um desses relatos, um desses utentes deu entrada às 11h25 da manhã e até às 16 horas ainda não tinha sido avaliado pelo médico. A ERTS procurou entender as razões para esta demora excessiva e pediu esclarecimentos ao Centro Hospitalar do Médio Tejo, que confirmou com efeito uma grande afluência à urgência do Hospital de Tomar, afluência esta que se tem caracterizado pela presença de muitos utentes com pulseira laranja, ou seja, casos muito urgentes. E o Conselho de Tomar registou 4,3 graus negativos. Os dados são do Serviço Meteorológico meteotomar.info e dizem respeito às 7h30 da manhã desta segunda-feira, num registro que supera o que tem acontecido durante os últimos meses, mas ainda longe da mínima recorde registada a 19 de janeiro, com impensáveis menos 7,8. Esta onda de frio será então para continuar, pelo menos até ao fim de semana que se avizinha, onde já deverá haver espaço para as primeiras chuvas de dezembro, isto se confirmarem as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Tenha, por isso, muito cuidado com as temperaturas baixas e procure agasalhar-se com várias camadas de roupa, protegendo as extremidades, nomeadamente dedos, nariz e orelhas. Ingira bebidas e alimentos quentes.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Santarém, precisamente, deteve um homem de 60 anos por posse ilegal de armas, em Almoster, precisamente no concelho escalabitano. A detenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliária no âmbito de um processo crime por ameaças à integridade física com recurso à arma de fogo, tendo sido apreendidas duas armas de fogo, duas pistolas de alarme, uma arma de ar comprimido e ainda 36 cartuchos. O detido, com antecedentes criminais por tentativa de homicídio, foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência. Voltamos a focar atenções em Tomar, tal como a ERTE já fez referência. O Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo acolheu na última quarta-feira o encontro Faz Integração, numa organização do projeto Faz Eco, município de Tomar, unidade de intervenção social e educação, e que abordou temas como o percurso escolhas, a educação e integração social e o desenvolvimento de competências, entre outros, em particular das comunidades ciganas. Destaque para a presença de Rosa Lopes Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que abordou alguns dos objetivos e projetos a implementar nesta área.
4 anos após a implementação desta estratégia nacional, nós, portanto, considerar que este foi um passo fundamental no reconhecimento e formalização da representatividade das próprias comunidades, está na hora, efetivamente, de rever esta estratégia, de ver e de verificarmos, avaliarmos o que é que funcionou, o que é que funcionou bem e quais são as necessidades que subsistem, portanto, de que forma é que, revendo a estratégia, nós podemos introduzir alguns elementos novos para o seu reforço. Neste sentido, e refletindo, fazendo uma reflexão estratégica sobre o que falta, muito o que falta fazer, o Governo assumiu como prioridades, portanto, a educação, o emprego e a mediação. Ao nível da educação, e partindo da referência nacional que hoje constitui o programa que certamente conhecem, o OPRÉ, e que assenta na atribuição de bolsas a jovens estudantes do ensino superior, queremos, no entanto, trabalhar a outros níveis do ensino, conferindo oportunidades para todos. E por isso, e para tal, vai ser lançado nos próximos dias o projeto de mediação intercultural com particular enfoque na educação e que vai ser apoiado no âmbito dos financiamentos do POIS. Portanto, é aqui uma interpelação e uma oportunidade também para o município de Tomar de poder aproveitar, digamos assim, deste projeto que queremos também emblemático a nível nacional, com forte enfoque e forte intervenção no domínio da educação. Ainda ao nível da mediação, o Governo irá assegurar a continuidade do projeto do programa ROMED, tendo em vista incorporar uma boa prática na política pública portuguesa através da dinamização de grupos ativos comunitários, que também são uma ferramenta fundamental neste trabalho de mediação.
Ficou também a informação sobre o lançamento de um programa piloto para a integração das comunidades ciganas no mercado de emprego.
Ao nível da integração no mercado de trabalho, será lançado em breve um projeto piloto de inserção socioprofissional das comunidades ciganas, que representará um contributo fundamental para a capacitação e a integração das pessoas de etnia cigana no mercado de trabalho, respondendo nomeadamente ao elevado nível de desemprego das comunidades ciganas, bem como à sua perda de recursos económicos resultantes do declínio das profissões, atividades tradicionais. Ao nível da investigação, e tendo em vista a necessidade de conhecermos muito melhor o funcionamento das comunidades, numa relação estreita com o INE, o Governo acaba de criar, ainda estamos a dar passos no sentido de estruturar, mas um grupo de trabalho, é uma novidade que temos, dedicado aos censos que vão acontecer em 2021 e que tem como objetivo integrar no questionário dos censos as perguntas que se considerem adequadas e que permitam uma caracterização mais assertiva das comunidades, com ganhos para todos. É uma novidade, não existe em muitos países. Tivemos de ultrapassar algumas barreiras e obstáculos para conseguirmos dar este passo, mas estou muito confiante de que ele será extremamente importante para darmos visibilidade à diversidade étnica e racial no nosso país e, portanto, estou muito, muito esperançosa e feliz por termos conseguido esta articulação com o INE, esta aceitação da parte do INE e a criação deste grupo de trabalho. Paralelamente, e a partir de janeiro de 2018, uma nova coordenação do Observatório das Comunidades Ciganas irá assegurar as dinâmicas também necessárias ao reforço do conhecimento e da intervenção nacional e local mais sustentável.
Entramos agora no desporto, começamos pelo hóquei em patins. O Sporting de Tomar derrotou a Juventude Viana por 4-2, isto depois de ter estado a perder ao intervalo por 0-2. Uma segunda volta fantástica, uma reviravolta diante de um adversário recheado de qualidade, um dos candidatos a ficar no quinto lugar, a seguir aos quatro grandes do hóquei em patins, precisamente o Porto, o Sporting, o Benfica e a Oliveirense, que ocupam nesta altura os quatro primeiros lugares, empatados todos com 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias. O Sporting de Tomar vestiu assim o fato de gala e realizou um segundo período muito bom, tanto defensiva como ofensivamente, dando mostras de que a equipa está confiante, de que sabe o que faz e que principalmente está consciente do valor que tem. Depois de um início de campeonato muito complicado, uma vez que em 7 jornadas a formação sportinguista já defrontou precisamente os 4 da frente, eis que o Sporting de Tomar começa assim a arrepiar-se a caminho e nos 3 jogos diante de equipas do seu campeonato soma 2 vitórias e apenas um empate, neste caso na deslocação ao Reduto do Grândola. No que diz respeito ao futebol, primeira divisão distrital, também o União do Tomar, aqui com motivos para a satisfação, no derby dos derbys, a formação treinada por Lino Freitas venceu o Torres Novas por 3-0 na 10ª jornada desta primeira divisão distrital. O União do Tomar não perde há 5 jogos consecutivos, o melhor registo desta temporada. Já o Torres Novas não sabe aquilo que é ganhar há 4 jogos. Na frente continua o Mação, o líder venceu o Samora Correia por 1-0, aumentou para 7 o número de pontos de vantagem relativamente ao segundo classificado. Agora é o União de Almeirim, que somou 3 pontos depois de golear o Riachense por 5-1. Vamos então aos resultados. 10ª jornada, Mação 1, Samora Correia 0, União do Tomar 3, Torres Novas 0, Amiense 1, Fazendense 1, União de Almeirim 5, Riachense 1, Moçarriense 1, Oriense 1, Cartacho 2, Ferreira do Zezer 1 e União Brantina 4, Empregados do Comércio 0. Na frente, Mação 26 pontos, segundo União de Almeirim com 19, terceiros União do Tomar e Fazendense têm 18, quinto Samora Correia e ainda o Oriense com 17, sétimos Ferreira do Zezer e Torres Novas com 16, nonos Amiense e Cartacho com 13, 11º Moçarriense com 7, 12º União Brantina com 6, 13º os empregados do comércio com 5, 14º e último, o Riachense apenas com 4 pontos. A equipa alvinegra, que recorde-se, na última temporada foi vice-campeã distrital, está agora no último lugar e apenas tem uma vitória alcançada. E assim, com o futebol, finalizamos mais esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.